Ainda não há quórum, mas vamos distribuindo aqui as iniciativas. O Sr. Presidente da Comissão diz que chega mais tarde um bocadito, com o atraso no comboio do Porto para Lisboa, e portanto vamos começando esta reunião, até porque às 11 temos outra parte da reunião. As iniciativas que há aqui para distribuir é um projeto, uma proposta de lei que aprova a decisão europeia de investigação em matéria penal do Governo. Não sei quem quer ficar com esta. É? Tem de ser. Depois temos os projetos de lei que são um que determina a recusa de entrada e permanência em território nacional a todos os estrangeiros que sejam condenados pela prática de crime de terrorismo nos termos da respectiva lei. Terrorismo é aqui. Não sei se esta alguém. O segundo do CDS também tem a ver com que é determinar a perda de nacionalidade por parte de quem seja também nacional de outro Estado em caso de condenação pela prática do crime de terrorismo. É um do CDS, são os dois do CDS, portanto, e o terceiro também, que é tráfego de localização ou outros dados conexos das comunicações profissionais e agentes dos Serviços de Informações da República Portuguesa, também do CDS. Voluntárias à força, faltam cá os responsáveis, são as três do terrorismo, uma é determinar a recusa de entrada e permanência no território nacional a todos os estrangeiros que sejam condenados pela prática do crime de terrorismo, que é do CDS, a outra é determinar a perda de nacionalidade portuguesa por parte de quem seja nacional de outro Estado em caso de condenação pela prática de terrorismo, e depois acesso a dados de tráfego, localização ou outros dados conexos às comunicações por funcionários e agentes dos Serviços de Informação da República. Portanto, os três ficam para o Dr. Fernando Negrão. Depois tem um projeto de lei que é a segunda alteração à Lei 5 de 2008, que aprova a criação de uma base de dados de perfis da ADN para fins de identificação civil e criminal. Estava a ficar a Sara Madruga da Costa. Portanto, o primeiro, não sei se a Vânia ouviu, aqui o... Ah, é? Pronto, então a proposta de lei é com a Sara Madruga da Costa. Portanto, falta só este último, então. Aprova a decisão europeia de... Não, é o último, que é... Segunda alteração à Lei 5 de 2008, que aprova a criação de uma base de dados de perfis da ADN para fins de identificação civil e criminal. Agora tem que ser deste lado. Mas ele não pode ficar com os quatro. Então, escolhes e depois dá. Pronto. Depois há três projetos de resolução que é preciso definir se são distribuídos ou se vão diretamente a plenário, que são os três do CDS-PP, que são recomenda ao Governo uma atuação firme, ativa e global na defesa da liberdade religiosa, recomenda ao Governo que aprove um plano de segurança para cada um dos... Portanto, quanto à primeira... Vão diretamente para a plenário? Vão diretamente para plenário ou são distribuídos?
Sr. Presidente, bom dia. Eu julgo que podem ir diretamente para plenário, não há nenhum problema nessa questão, portanto, escusamos de os ter aqui. Muito obrigada.
Sim, senhor. Depois há duas... Duas distribuição de iniciativas europeias. São duas, uma é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que é o primeiro relatório sobre o mecanismo em favor dos refugiados na Turquia. Quem é que fica com esta? E a outra é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, uma política de regresso mais eficaz na União Europeia. Portanto, são duas iniciativas europeias.
São comunicações.
Sim. Se não, está-me aqui a dizer, bem, são comunicações, portanto, se resolverem não se fazer, ficam sem efeito. Tá, fica. Ora, a nomeação do relator para o RASI. Ai, costumava. Então agora aqui.
Agora seremos nós dos novos.
Ah, é? Mas eu posso ficar com isso também, não é? Ah, eu fico com isso. Acho que fico eu. Aquilo. Ora, vamos então aos pareceres das iniciativas. Eu acho que aqui algumas é só votar, já se foram discutidas, que é. Ponto 4, apreciação e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas. Projeto de lei, organização do processo eleitoral no estrangeiro. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O outro era o recenseamento eleitoral de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro, também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O que está aqui a seguir, não entrou ainda o parecer. Sim, portanto, se não entrou, fica adiado. Não há parecer, fica adiado.
Parecer de
Conselho? Nona alteração à lei 3780, do deputado relator. Do deputado relator, falta o... Pois temos o projeto de lei que aprova o regime de regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados, da deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O projeto de lei 429-2, da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deu entrada em 3 de março de 2007, foi admitido em 7 de março de 2017, baixou no mesmo dia por despacho do Presidente da Assembleia da República a esta comissão e os requisitos formais estão todos cumpridos, como podem ver no parecer. Quanto ao objeto de conteúdo e motivação, a iniciativa legislativa em apreciação pretende, em síntese, regular os termos e as condições aplicáveis à regularização da situação dos cidadãos não nacionais que se encontrem a residir em Portugal sem a necessária autorização legal e que não possam proceder à sua regularização nos termos previstos na Lei nº 23/2007, de 4 de julho, com as alterações introduzidas pelas leis que estão aí referidas. De acordo com a exposição de motivos, pretende-se que, cito, os cidadãos estrangeiros que se encontrem a residir em Portugal sem autorização legalmente necessária possam obter a sua legalização desde que disponham de condições económicas mínimas para assegurar a sua subsistência através do exercício de uma atividade profissional ou, em qualquer caso, desde que tenham cá residido permanentemente desde o momento anterior à entrada em vigor da Lei 63/2015, que é uma das que altera a primeira que referi, de 30 de junho, ocorrida em 1 de julho desse ano. Por outro lado, conforme referem os proponentes, propõe-se a adoção de processos de decisão dotados de transparência, correção e rigor, a concessão de autorização provisória de residência aos cidadãos que, tendo requerido a sua regularização, aguardem decisão final, a aplicação extensiva da regularização ao agregado familiar dos requerentes e a adoção de mecanismos de fiscalização democrática do processo através do Conselho para as Migrações e da Assembleia da República. A iniciativa é, assim, justificada com, e cito, os aspectos negativos estruturantes na lei de imigração com os quais o PCP não se identifica, de que é exemplo a inexistência de um mecanismo legal permanente capaz de permitir a regularização da situação de cidadãos que, residindo e trabalhando em Portugal desde há muito tempo, permanecem indocumentados por não conseguirem reunir todas as condições exigidas para a obtenção de autorização de residência. Para os proponentes, as alterações introduzidas nas leis de imigração têm sido negativas. No seu entendimento, essas alterações, em vez de terem como preocupação promover a integração de trabalhadores imigrantes e das suas famílias na sociedade portuguesa, privilegia os chamados vistos gold, destinados a conceder autorizações de residência a cidadãos estrangeiros a troco de depósitos bancários avultados ou da aquisição de imobiliário de luxo, escancarando as portas a fenómenos de corrupção e de branqueamento de capitais. Em vez de ser um mecanismo de integração social, a lei de imigração vindo a tornar-se uma passadeira para crimes de colarinho branco. Alega-se ainda, na exposição de motivos deste projeto de lei, que a situação de indocumentados em Portugal constitui uma flagrante violação de direitos fundamentais dos cidadãos que não pode ser ignorada, invocando-se os milhares de cidadãos estrangeiros que procuram o nosso país em busca de condições de sobrevivência e que trabalham em diversos setores da atividade económica sem quaisquer direitos, em alguns casos mesmo sem direito ao salário, beneficiando pessoas sem escrúpulos que lucram com a chantagem que a situação irregular desses trabalhadores possibilita. Eu depois explico, do ponto de vista sistemático, como é que o projeto de lei é composto, os seus 11 artigos, e depois, obviamente, a nota técnica está em anexo. Para se melhor parecer, faço no ponto 3 um enquadramento do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional e, enfim, da legislação que interessa para o caso, nomeadamente a comunitária. Aguardam-se os pareceres solicitados em 9 de março de 2017 à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Conselho Consultivo para os Assuntos da Imigração. Os pareceres solicitados à Comissão Nacional de Proteção de Dados e ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais foram recebidos a 22 de março de 2017. Iniciativas legislativas e petições e apreciação. A nota técnica refere em anexo que se encontram pendentes as seguintes duas iniciativas legislativas sobre matéria idêntica ou conexa, ora debatidas na Generalidade em 27 de outubro de 2016. O projeto de lei 240-13 do PCP, a reposição de limites à expulsão de cidadãos estrangeiros do território nacional. O projeto de lei 246-13 do Bloco de Esquerda altera a lei 23 de 2007, de 4 de julho, que estabelece o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Com incidência no mesmo tema, encontram-se igualmente em apreciação na Comissão as seguintes petições. A petição 29-13-1 solicita a alteração do regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento dos cidadãos estrangeiros do território nacional no sentido de facilitar a legalização de estrangeiros e suas famílias que queiram fixar residência em Portugal. Petição 125-13-1, liberdade de circulação, mobilidade terrestre dos cidadãos estrangeiros refugiados migrantes. Não dou a minha opinião no parecer, guardo-me para o plenário e, portanto, conclusões, o projeto de lei em causa cumpre os requisitos formais previstos no regimento. A iniciativa legislativa visa regular os termos e as condições aplicáveis à regularização da situação dos cidadãos não nacionais que se encontrem a residir em Portugal sem a necessária autorização legal e que não possam proceder à sua regularização nos termos previstos na Lei 23 de 2007, 4 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei 29 de 2012, 56 de 2015 e 63 de 2015, de 13 de junho. O objeto já o referi, do projeto de lei, face ao exposto e nada havendo a obstar, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Bases e Garantias é de parecer que o projeto de lei número 429-13-2 do PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Está em anexo a nota técnica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre este... A palavra do deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Moreira, realçar a qualidade a que já nos habituou dos seus relatórios, a objetividade do mesmo e principalmente a importância do enquadramento que faz. Será muito útil para a discussão depois em plenário. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra o deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu nada teria a acrescentar ao que foi dito pelo deputado Fernando Negrão, portanto creio que é um excelente relatório, mas como co-proponente do projeto de lei, enfim, é devido um agradecimento reforçado à senhora deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Não havendo mais intervenções, vamos votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5, apreciação e discussão na especialidade das seguintes iniciativas legislativas. Eu a primeira proposta, não sei se o posso fazer, estava comigo, era o... Proposta de lei que altera o regime de congelamento e de perda dos instrumentos e produtos do crime da União Europeia. Transponto a diretiva. Não, isso também não. Então, esperamos que chegue o Presidente e passamos à próxima. É, ele está a chegar também. Não, o comboio é que parece que demora mais. Passamos à segunda, então à segunda, que é a proposta de lei 5813 do Governo, que estabelece os princípios e as regras do intercâmbio transfronteiriço de informações relacionadas com a prática de infrações rodoviárias num Estado-membro e transpõe a Diretiva 2015-413 da União Europeia. Não há nenhuma proposta de alteração, mesmo assim, quem se quer pronunciar sobre esta questão? Ninguém. Ora, vota-se em conjunto, se não há propostas de alteração. Quem vota contra? Já podemos? Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A proposta de lei 5913, segunda do Governo também, que adapta ao ordenamento jurídico interno as obrigações decorrentes da decisão 2008-615 e da decisão 2008-616, que executem sete transmissão de dados do registro de veículos para efeitos de detecção e investigação de infrações de natureza penal. Também... Falta o parecer, fala. Da ordem. Sim, sim, falta sempre o mesmo. Está na outra, como da outra vez, falta o parecer da ordem dos advogados. Não sei se esperam. Ui, já há muito tempo que está aqui. Foi em 13 de fevereiro. Já vai 2 meses, então.
E foi reiterado. Uhum.
Vota-se ou não, ou adia-se? O que é que os senhores deputados acham?
Não creio que haja motivo para adiar, na medida em que a proposta de lei 51, que é que o Sr. Presidente daqui a pouco irá assumir a condução, o parecer da Ordem só veio a instâncias minhas no Supremo Tribunal de Justiça, como sabe, quando me encontrei casualmente com o Sr. Bastonário. E, portanto...
O Sr. Bastonário só funciona por...
Não é isso, não, como sabe, não é essa a questão. Tem os que enviou, teria enviado, passou todos os prazos. Ele chegou a solicitar, pediu mais uns dias para enviar, precisamente para manifestar o interesse de mandar este.
Está-se a adaptar,
nada sobre isto.
Então, adiamos, pronto, adiamos. Não há o parecer?
Sim, a única é que acabamos de votar é 58,
pois,
com a mesma falta
de parecer. É que a 58 também tinha. Exatamente. O mesmo problema, que é a falta do parecer.
O 51 não temos parecer porque manifestou.
Pronto. 59 fica adiado, então?
Não,
é?
Não.
É? 59, 59.
Não, não pode dizer. Pediu até uns dias e mandou para o 51. Para o 58 e para o 59.
Mas também manifestou a intenção de mandar.
Para o 51.
Isso já mandou. Mandou agora ultimamente também.
Mas o problema é que não veio a parecer de órgãos advogados. E como não veio a parecer de órgãos advogados, há aqui um déficit de leitura relativamente aos outros parceiros. Quer fazer uma leitura conjunta de todos os outros. Se não houvesse a posição, nós podíamos.
Certo. É uma questão fundamental. Então, o 59 fica adiado. Passamos ao projeto de lei 327-13, que procede... Sim, tem a palavra, António Filipe.
Eu julgo perceber que o que foi dito relativamente a estes pareceres também seria válido para o 58, que nós acabámos de votar. Eu talvez sugiro isso então, que se não se enviasse já para a mesa o 58, apesar de já estar votado, não precisaríamos de repetir a votação, mas caso surgisse algum elemento novo que nos obrigasse a refletir, poupávamos esse embaraço e, portanto, não se enviava já para a mesa o 58, enviava-se depois quando se enviasse o 59.
Está bem. Não é? Tem a palavra o deputado Marcos Guedes.
Obrigado. Ó, Sr. Presidente, isto ou é defeito meu ou então são as famosas novas regras da Assembleia da República. Porque é assim, olhando para a proposta de lei que o Governo enviou para a Assembleia, a própria proposta de lei diz, no final da sua exposição de motivos, que foram ouvidos o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a Procuradoria, a Ordem dos Advogados e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ora, na legislatura anterior, nem sequer havia a posição dos diplomas se o Governo não mandasse para cá os parceiros que dizia ter ouvido. Agora já não vem, é a pergunta que eu faço, porque se as regras forem cumpridas...
Não, é assim, vieram na primeira fase esses parceiros, estão disponíveis. Agora, em termos específicos, quando foi pedido para este parceiro, não veio.
Mas se não há propostas de alteração, o parecer
é o mesmo, é verdade, isso é verdade. Isso é verdade, existe disponível. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, é só para dizer que não está anexo nenhum parecer que o Governo tenha pedido. Portanto, nós não temos acesso a esses parceiros e não tendo acesso a esses parceiros, por isso é que pedimos e tendo pedido ainda não ter feito a leitura dos mesmos, é a razão do pedido de adiamento.
Vieram
ou não vieram?
Não. Segundo a informação, só têm acesso, portanto, em termos informáticos, é? O primeiro.
Não vieram em anexo, não juntos.
Então não tem nenhum.
Temos, são os que nós pedimos.
Portanto, é assim, em anexo não há nenhum projeto que o Governo juntasse da Ordem dos Advogados. Se é isso que querem saber, não existe.
Não.
Então porquê que menciona aqui? Não sei, mas não juntou.
Menciona que pediu.
Diz que o Governo faz isso frequentemente, portanto, e depois não vem dizer que é gestor. Todos os governos, não, pois todos, o Governo não é este, são todos.
Mas, Sr. Presidente, eu ainda tenho uma razão de fundo para discordar da intervenção do Sr. Deputado Marcos Guedes, mas deixe-me discordar dele, que é para ele depois me responder. Isto é interessante. Que é o que o Governo faz, Sr. Presidente, é o que o Governo faz. O que a Assembleia da República tem para fazer é aquilo que a Assembleia da República tem para fazer. Portanto, eu, relativamente àquilo que o Governo fez, não é? Agora, o que me interessa é aquilo que nós fazemos aqui. E por isso ainda não veio, esperemos que venha, e nem sequer temos o do Governo.
Tem a palavra o deputado Marcos Guedes.
Ó, Sr. Presidente, isso não vale a pena tentarem jogar com as palavras, porque é assim... O Governo anterior não fazia isto assim. Havia duas terminologias diferentes utilizadas nas propostas de lei pelo Governo anterior. Quando era dito que foram ouvidos, como é o que está aqui neste... Eram enviados os parceiros. Quando tinham sido consultados, tinha sido solicitado, dizia-se que tinha sido solicitado e o Governo juntava para a Assembleia da República o ofício a solicitar, porque aquilo tem prazos e quando as entidades não se pronunciavam dentro dos prazos, nem por isso o processo legislativo ficava parado. Mas era enviado para a Assembleia da República o ofício de solicitação do parecer à entidade em causa. Além disso, também era dito, como o Governo também diz aqui, que, atenta à matéria, no processo legislativo deve ser ouvido mais este ou aquele pela Assembleia da República, ou seja, chamar a atenção do órgão de soberania, Assembleia da República, que havia audições obrigatórias necessárias que não estavam previamente feitas no processo legislativo governamental e que deveriam ser feitas no processo legislativo parlamentar. Tudo isso está aqui. Portanto, vamos falar claro. O que eu pedi ao Sr. Presidente é que desse indicação aos serviços de apoio à Comissão que nas notas técnicas que são feitas pelos serviços passasse a ser sempre enunciado com clareza o que é que está junto para que os deputados possam consultar por parte do Governo relativamente àquilo que na proposta de lei diz, porque se a proposta de lei diz que foi ouvida à Ordem dos Advogados e o Sr. Presidente agora me está a dizer que o parecer não está cá, então eu peço apenas que isto seja clarificado para depois não haver estes equívocos como aqueles que estamos aqui a ter.
Quando o Governo menciona na exposição de motivos que foram ouvidos e não envia, isso é sempre mencionado na nota técnica. A minha colega foi agora ali buscar e já se viu porque está lá escrito.
Vamos às questões, portanto. Não, é aqui. O que dizem é que, de facto, na nota técnica, quem leu a nota técnica, só que está lá escrito que não foram enviados os pareceres, mas portanto também não foi, não li a nota técnica. O que é importante agora, depois destas considerações pertinentes, é 58 e 59, nesse caso, apesar de já termos votado 58, ficam a aguardar a chegada dos pareceres.
Pelo menos até à próxima reunião.
Também não é por
aí. Sr. Presidente, mas já agora, porque já houve a tal abordagem que houve
sim,
a resposta relativamente a um, inquirir a ordem se tenciona a enviar
sim,
até
enviar
a
ou não,
semana.
Sim.
Não,
então, aqui já estão a fazer isso. Passamos ao projeto de lei 327, que procede, já disse que está na nota até, que procede à primeira alteração ao regime geral do processo tutelar cível e projeto de lei, são os quatro, não é? São três? Portanto, é o projeto do BE, o projeto do PS e o projeto de lei do PAN, não é? São os três.
Acontece que no quadro de nos enviar o comparativo há aqui um texto de substituição. O que quer dizer que, para além destas quatro, ficam anuladas pelo texto de substituição. Ou três, sim.
O texto um texto de substituição não é um texto de substituição. São propostas de alteração apresentadas sob a forma de um texto único. Nós não temos texto de substituição.
Segundo percebi, são propostas de alteração apresentadas num texto único. Não há projeto de substituição.
Não, texto de substituição é aqui, Sr. Presidente.
Mas diz que são projetas. Diz que são.
Portanto, não vamos.
São de cada vez.
O que acontece é que é votado este e cujos dois são os três.
Sim, mas o que eles dizem, isso é uma proposta de alteração conjunta. Certo, é isso, mas é isso.
Não foi distribuído.
É escrito, mas que foi distribuído, pá, diz que não costuma estar. Se alguém tem a palavra, a deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, trata-se de um texto de substituição dos vários projetos, mas o Bloco de Esquerda gostaria de pedir a votação autónoma de dois artigos que não constam, do projeto do Bloco de Esquerda, que não constam do texto de substituição.
Abra o deputado Fernando Negrão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aqui, isto realmente, a reunião hoje está um bocadinho complicada, não é? Nos aspectos formais. Um texto de substituição é um texto que anula as iniciativas legislativas anteriores. Quer dizer, nós agora vamos discutir um texto de substituição e algumas normas das iniciativas parcelares de cada um dos partidos. Quer dizer, não, temos que definir aqui a metodologia que não me parece que estejamos no bom caminho.
O texto, vamos à questão essencial. Aqui o que me diz as Açores é que sempre foi feito assim, não sei se foi, se não foi, agora não tenho aqui recordado, sempre foi. E o texto de substituição foi enviado para os seus deputados.
Portanto, é o que as pessoas
precisam fazer. Exatamente.
Mas podemos votar.
Só um minuto. Tem a palavra a deputada Bana Dias da Silva.
Desculpa, Sr. Presidente, eu estou um bocadinho baralhada. Quando há um texto de substituição, teoricamente, esse texto de substituição substitui, como a própria palavra indica, todas as outras anteriores iniciativas. De onde? O que vamos votar é apenas e só o texto de substituição e nada mais, certo?
O que é verdade é que o texto de substituição prejudica todas as outras iniciativas. Como tal, deve ser só votado o texto de substituição. Penso, tem a palavra a deputada.
Apenas para informar que o texto de substituição que foi apresentado refere-se exclusivamente às matérias em que foi alcançado um consenso e que foi apresentado nesse sentido e de acordo com esse consenso alcançado, este texto de substituição, sem prejuízo, depois os proponentes dos restantes diplomas fazerem aquilo que o Bloco de Esquerda acabou de fazer, propor-se querendo.
Tem deputado, deputado Carlos Abreu Moreira.
É uma pergunta no seguimento desta intervenção. Isso significa que então temos que votar os três textos e o texto de substituição. A não ser, só não votaremos os textos se os seus proponentes os retirarem. É isso. É isso.
Okay. Portanto, o que eu percebo é, vamos votar o texto de substituição que está consensualizado e depois à parte há algumas alterações que haja de que não foram consensualizadas, é isso? Pronto. Passamos ao texto de substituição, neste caso, primeiro para a análise. Sem a palavra ao deputado.
Isto, de facto, hoje é uma reunião sui generis, portanto, até para eu próprio ser esclarecido sobre parte do projeto. Nós vamos votar o texto de substituição que derroga N artigos dos textos originais, mas não todos, e, portanto, depois de votados, haverá algum proponente de textos originais que quererá ainda se fazer submeter. Ok.
Portanto, quanto ao texto de substituição, não sei se há alguém se quer pronunciar. Tem a palavra o deputado António Filipe.
Sr. Presidente, nada a obstar a esta metodologia, mas com um pequeno pormenor, é que, vamos lá ver, como os textos baixaram-se a votação, presumo, não é? Foram aprovados. Se foram aprovados, não há problema nenhum. Não é que se não tivessem sido votados, teriam de ser apresentadas como propostas avulsas. Mas tendo sido votados, não há esse problema.
Por isso é que não há texto substituído. É só isso.
Texto final da comissão.
Texto final da comissão, é. Onde foi consensualizado. Portanto, vamos para a ciência, deputada Cara.
Só antes de se proceder à votação, Sr. Presidente, e se me permite, eu só queria dizer algumas palavras, nomeadamente referir, e como já foi dito anteriormente, que este texto de substituição resultou de um consenso das matérias que considerámos ser as que eram essenciais e que também se inseriam no espírito desta iniciativa legislativa. Salientar também que, como sabemos, foram ouvidas diversas entidades, nomeadamente a PGR, que aliás foi ouvida em comissão em audição, o Conselho Superior de Magistratura, a APAV, a Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, a Ordem dos Advogados e ainda a Associação Portuguesa para a Igualdade Parental. Deste consenso que foi alcançado estão em causa 5 artigos ou 5 disposições legais, todos eles com aditamentos, o 1906 do Código Civil, o 31 da Lei 112/2009, o artigo 200 do Código Penal e ainda os artigos 24A e 44A do Regime Geral do Processo Tutelar Civil. Referir que o esforço que foi feito pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Socialista e pelo PAN por alcançar um consenso é um esforço de consenso que se pedia também aqui em sede de comissão, até porque todo este processo da especialidade não foi em vão. Estas entidades que foram ouvidas emitiram todas elas pareceres que foram analisados e cujas sugestões que algumas destas entidades sugeriram foram inclusive acolhidas na redação deste texto final, porque se considerou que de facto eram contributos úteis e que melhorariam e melhoraram a redação final. E posto isto, termino. Nada mais dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dizer que me recordo bem da discussão na generalidade no plenário destas iniciativas legislativas, em que sugeri até a criação de um grupo de trabalho para audições. Esse grupo de trabalho depois acabou por não ser constituído e que correu o seu percurso normal nesta comissão. Acontece, porém, que muitas das objeções que nós levantávamos, após a audição também requerida por nós da própria Procuradora-Geral da República em comissão, não por escrito, foram acolhidas. Houve desenvolvimentos muito positivos neste diploma e desenvolvimentos que eu diria que nos levam, PSD, a votar a favor do texto de substituição e veremos depois nas outras iniciativas legislativas. Portanto, eu queria saudar aqui o acordo a que chegaram, que no fundamental vai de encontro às objeções que nós aqui levantámos. Quanto ao texto de substituição, Sr. Presidente, eu tenho duas pequenas objeções. Não sei se posso levantá-las já. Posso?
Pode.
No texto de substituição, no artigo 44A, regulação urgente, quando no número 1 se diz nos processos em que seja decretada a medida de coação, o que deve estar é quando seja decretada a medida de coação, porque as alterações têm que ser no processo tutelar cível e não no processo de crime. Portanto, eu proponho essa alteração. Quando seja decretada a medida de coação...
E qual é a página, doutor?
Página 21.
21.
E uma outra alteração é na página 22.
Sim.
Sempre que os progenitores, seguindo os termos posteriores no artigo 39 e seguintes, do presente diploma... E eu acho, em termos legislativos, será da presente lei.
Ah.
Mas da presente lei.
37, 38 e 39 é sempre o diploma em causa.
Não, mas é que este diploma tem muitas referências a outros.
Eu penso que as alterações são de pormenor, não sei se por parte dos...
São formais.
Então? Sim. Então passamos à votação. Em conjunto, todas as propostas de alteração que aqui estão e consensualizadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com a abstenção do CDS-PP, da deputada Vânia Dias da Silva. Agora, pelos vistos, então há algumas propostas por parte de não sei de quem, do Bloco de Esquerda. Pode a deputada... Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. As propostas que o Bloco de Esquerda pretende votar autonomamente referem-se ao artigo 2º, portanto, do projeto do Bloco de Esquerda, projeto 327, o artigo 2º e o artigo 4º. O artigo 2º relativo à gravação de audiências e o artigo 4º relativo ao alargamento da pensão de alimentos para os jovens até aos 25 anos que se encontrem a estudar, portanto a pensão de alimentos que é atribuída pelo Estado quando os pais não têm essa possibilidade. Não foi incluído no texto inicial por se tratar de matéria diferente e com diplomas.
Portanto, a alteração é o artigo 2º e o artigo 4º na versão original do BE.
Exatamente.
Porque não foram acolhidas. Não sei se quem se quer pronunciar sobre isto. Portanto, ninguém se quer pronunciar sobre esta questão. Vamos passar à votação, portanto, do artigo. Tem a palavra o deputado António Filipe. Separadamente, sim senhor. É. Portanto, o artigo 2º, vamos debatá-los separadamente. Artigo 2º. Sim, sim.
Sim, eu aqui não tenho. É o 2 e o 4.
É o artigo 2º e o artigo 4º, que é, sim, do BE, que é o artigo 2º, a alteração ao regime geral do processo tutelar cível e da alteração à Lei 75 de 19 de novembro.
artigo 4º?
É o 4º.
No projeto...
Se 4º.
Está na página 4.
No projeto do BE, no projeto do BE. É o 2 e o 4, o 2 e o 4.
Um está na página 4.
Página 17, página 17.
Outro está na
5.
Ah, do...
E 18.
4 tem a ver com as alterações.
Não, é 18 e 19, ô Marcos.
As alterações legislativas.
É a alteração à lei 75.
O 4 tem a ver com as pensões de alimentos pagas pelo Estado, que neste momento terminam aos 18 anos, quer o jovem esteja a estudar ou não, e para alargar até aos 25, para equiparar aos, àqueles que os recebem diretamente dos pais.
Votação separada, pela página, é votação separada do segundo e do quarto. Portanto, passamos à votação do artigo segundo. Quem vota contra?
Este é contra.
Portanto, vota contra o PCP e o PSD e o CDS. Portanto, fica aprovado o artigo segundo. Contra o artigo quarto, quem vota a favor? Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, foi aprovado com a abstenção do CDS e do PS. Portanto, está discutido esta questão do projeto de lei sobre. PS não votou.
PS não votou.
Do quarto. Não.
Portanto, ficou aprovado o segundo, votou contra. Portanto, está reprovado o segundo. Exatamente. Portanto, aqui não há mais nenhum, não? Esta parte está. É o ponto agora? É o projeto do PCP que altera a lei de proteção de crianças e jovens em perigo. Não sei se sobre este tem a palavra o deputado António Filipe. Presidente.
Sr. Presidente, relativamente a este projeto, houve um conjunto de propostas que o Partido Socialista fez de aperfeiçoamento do projeto de lei do PCP, perfeitamente no sentido de em consequência da aprovação daquilo que o PCP propõe, se verificou a necessidade de introduzir pequenas alterações noutras disposições e, portanto, digamos que complementa o projeto. Nós concordamos com as propostas que são feitas.
Mas eles
e, portanto,
concordam com as do PS.
Aceitamos votar as propostas as duas. Do Partido Socialista em substituição.
Tudo bem. Portanto, as propostas do PS estão prejudicadas neste sentido. Do PCP.
Sim,
portanto,
sim.
Ficam só as do PS, não é?
Sim, sim.
Pronto. Não, não, ao contrário, aqui estou a beneficiar. Portanto, se ficam é quem vota contra as propostas do PS, porque as do PCP já ficaram prejudicadas. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Pronto, e este ponto está encerrado, peço ao Presidente que se faz favor, presida aqui à reunião, e que passe ao meu ponto, que às 11 tenho que sair. Só que tirar.
Obrigadíssimo.
Volta aqui a...
Ainda por cima, deixei assim uma tarefa...
Não, volta aqui, aqui... Aqui, volta este. Volta este.
Volta aqui.
Faltam os preâmbulos. Temos que voltar atrás desta votação.
Sim.
Sr. Presidente, que foram votadas e aprovadas por unanimidade todas as propostas do PS que prejudicaram as do PCP que foram prejudicadas. Mas faltam os artigos preambulares do projeto de lei.
Falta só votar esses, não é?
Só um. Depois falta o segundo.
O segundo artigo, portanto, dos preambulares, falta o segundo.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente José Silvano, por ter acorrido a esta emergência. Muito, muito bom dia, as minhas desculpas. Falta ainda, relativamente ao, à legislação que estava a ser votada, o artigo 2º das normas preambulares.
Não está nas propostas
da terra.
Sim.
Já está tudo junto.
Portanto, vamos votar o...
É só.
Sim. O artigo 2º. Onde é que ele está?
Na última página.
Na última página.
Ande lá que eu tenho ali os meus. Hoje tenho ali.
Sim, sim. Portanto. Portanto, o artigo 2º determina que a presente lei entre em vigor com orçamento de Estado posterior à sua publicação.
É todos os candidatos à Junta, à Câmara, à Assembleia.
Podemos passar à votação?
É a maneira de fazer em política.
Faça o favor, Sr. Deputado.
Bem, o Presidente.
Para que não se dê o fenómeno da retrodatação, não seria bom que a norma dissesse que a entrada em vigor é quando da entrada em vigor do Orçamento de Estado 2018?
Sim, vai dar ao
obrigado,
mesmo.
Sr. Deputado Carlos Amorim.
Isso vai dar ao mesmo.
Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, estávamos aqui há pouco em off, eu e o Sr. Deputado Masquez a trocar impressões sobre isso, porque o Sr. Deputado Masquez estava a lembrar precisamente que faltava votar essa norma, essa ressalva de lei travão. Não parece que ela seja indispensável, porque a expressão orçamental será... inexpressiva, mas em todo o caso a cautela é prudente de facto votar essa ressalva de lei travão. Não...
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, eu concordo com o Sr. Deputado António Filipe, até porque lembrando que a norma travão que está na Constituição não tem limites quantitativos, é uma questão qualitativa. E, de facto, este diploma, ao determinar a prorrogação de determinados apoios de parte do Estado, mexe com a despesa, ponto. Não é uma questão de ter um efeito quantitativo maior ou menor. Mexe com a despesa. E, mexendo com a despesa, o PCP, e bem na sua proposta inicial, no seu projeto de lei inicial, tinha colocado lá uma norma de entrada em vigor, respeitando exatamente essa norma travão. Ora, o projeto de alterações proposto pelo Partido Socialista não mexe nisso, nem tinha que mexer, mas ao refazer-se o diploma deve-se manter aquele artigo final proposto pelo PCP, que eu acho que é adequado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Certo. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, que formulação é que...
Eu penso que bastava por 2018, Orçamento de Estado 2018, e ficavam as dúvidas expressivas.
Como? Portanto, está agora concluída a discussão e aprovação na especialidade desta iniciativa legislativa e vamos retomar o ponto 5 da ordem de trabalhos. Sim, certo, a primeira é... Vamos então apreciar a proposta de lei número 51, que altera o regime de congelamento e de perda dos instrumentos e produtos do crime na União Europeia, transpondo a Diretiva número 214/42 da União Europeia. Tem a palavra o Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, no pouco tempo que me resta poder estar aqui, quero dizer o seguinte, para ver se introduzimos esta questão e se conseguimos objetivamente perceber bem estas alterações. Entraram alterações do Partido Socialista e do PSD. Nós, quanto às alterações do Partido Socialista, estamos de acordo com algumas delas e só pretendemos discutir a do artigo 12º-A e a do 178, número 7. Quanto às outras, estamos de acordo.
é 12A e a 178, número 7, quanto às propostas do Partido Socialista. Nada a opor no artigo 2º, nada a opor no artigo 10º. Depois temos o 12A, que diz, o Partido Socialista acrescenta, aplicando-se os termos da execução por custas. Não percebemos isto, porque é que está aqui, qual é a justificação de juntar custas a este tipo de situação, não conseguimos entender e, portanto, temos de ter uma explicação para perceber esta situação. Como não percebemos porque é que foi, podem requerer ao juiz. Porquê? Porque normalmente as apreensões de bens fazem-se no âmbito do inquérito. E no âmbito do inquérito, o único juiz que conheço que pretende, que precede às apreensões, é o juiz de instrução criminal, conforme está na lei anterior. Não sei porque é que é o juiz em termos gerais, não sei se tem alguma justificação específica, porque senão não é preciso estar a mudar, porque já lá tem o juiz de instrução criminal. E, portanto, estas duas, com base nas explicações que derem, temos que analisar. As outras que têm aqui, não temos nada a opor. E depois temos que botar as nossas que não estão nesta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano.
Pronto, sim, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Com todo gosto, também relativamente às propostas do PSD, nós concordaremos com elas, à exceção de uma que tem a ver, como se vê, da inserção sistemática, portanto, que o PSD pretende aditar ao Código Penal e na proposta de lei se encontra no texto. Substantivamente não há nada de divergência, mas é uma opção sistemática, portanto, tirando essa, nós manifestamos a nossa anuência a todas as demais. Relativamente às questões que o Sr. Deputado José Silvano coloca, tanto pelo gosto em elucidar, eles correspondem ao acolhimento de objeções ou de observações suscitadas no parecer da Ordem dos Advogados, aliás, são praticamente importação da própria expressão sugerida, no caso, pelo Dr. António Barreiros, que em nome da Ordem profere as propostas. Quanto à questão da existência de bens, como se lerá na proposta da Ordem, não sei se tem à sua frente, existe já a expressão do regime previsto para a execução de custas, que é utilizado na execução da pena de multa, nos termos do 491, número 2 do Código de Processo Penal, e, portanto, a Ordem suscita a indefinição e propõe, por razões de clarificação, a importação desse regime e, portanto, nós anuímos nessa observação. Quanto também à outra questão do juiz, que também é suscitado pela Ordem dos Advogados, e entendemos que, com razão, que nos termos desta lei, a investigação financeira ou patrimonial e consequente apreensão podem ocorrer em qualquer fase do processo. E, portanto, sendo certo que, obviamente, como refere, máximo, maioritariamente ela ocorrerá com o juiz de instrução, mas pode, precisamente porque opera em qualquer fase do processo, o que importa é que haja uma decisão de um juiz e, portanto, a expressão juiz permite absorver não apenas o juiz de instrução, mas também o juiz que não o de instrução e, portanto, não se colocar a questão de que é colocada, entendemos nós, de modo pertinente pela Ordem, de se restringirmos, suscitar dúvidas interpretativas e, portanto, tirando essas duas observações, penso que estão esclarecidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado José Silvano,
não,
tem a palavra.
Era só para dizer que, de facto, isto não traz muita coisa de novo. É verdade que, em termos de precisão, a Ordem dos Advogados diz isto, mas a lei a do Governo já previa este tipo de situações. Acho que esclarificá-las também não é por aqui que nós vamos estar contra estas sugestões. E visto que o Partido Socialista, quanto às nossas propostas, também não tem grandes objeções, portanto, aceita a que nós tínhamos também como principal, logo no artigo número 1, que é acrescentar bem como na atividade desportiva, até porque não só pela nova legislação que já foi aprovada, mas a anterior também já previa este tipo de situações. Portanto, podemos discutir apenas aquilo que o Sr. Deputado diz que não está de acordo. Do resto, podemos votar as propostas de alteração todas.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
É só para pedir um esclarecimento. Eu não percebi bem O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão disse que as objeções do PS, à resposta do PS, eram objeções sistemáticas.
Sim. É só, eu esclareço. É, o PSD propõe editar um artigo 112B ao Código Penal.
Sim.
E, obviamente, com isso, suprimir a norma de igual teor na proposta de lei, que é o artigo 21º. Portanto, nós entendemos que não se justifica essa alteração e, portanto, que de natureza se, como referi, quer dizer, é uma norma de cariz eminentemente processual, portanto, incluí-la no Código Penal não nos parece apropriado. Eventualmente incluí-la no Código de Processo Penal poderia fazer mais sentido, mas a opção do Governo, com a qual nós continuamos a identificar, é que se justifica no corpo desta lei. Portanto, como eu referi há pouco, do ponto de vista substantivo, esta questão não se coloca, é uma questão de sistemática, porque quer o artigo 21, quer o artigo 112 há proposto, sim, há, perdão, B, proposto pelo PSD, em termos substanciais, eles correspondem ao mesmo. Portanto, é uma questão de natureza sistemática. Portanto, há uma proposta de alteração do local onde se inclui essa norma. Portanto, a proposta de lei fala através do artigo 21. O PSD propõe que ela seja um aditamento ao Código Penal. Portanto, é essa alteração sistémica
que
nós
concordo.
Não.
Mas,
não concordo.
Sr. Presidente. É só para justificar.
Sr. Deputado Silva, por favor.
Nós acolhemos aqui a sugestão do Conselho Superior de Magistratura que faz expressamente esta indicação. Porquê? Porque acho que dá mais força e mais clareza a esta questão se ficar regulada no Código Penal. Claro que fica o artigo 21 eliminado e o regime que consagra fica expresso no Código Penal e na Lei 5 de 2002, portanto fica igual em todas. E portanto foi com base nesta sugestão do Conselho Superior de Magistratura que achamos que ficava melhor assim, mas é uma posição nossa, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto.
Nesta troca de galhardias e de incómodos às propostas, portanto, manifestando portanto, a nossa única objeção, que é esta, portanto, se dirimirá rapidamente, não fiquei a saber se, com a explicação fornecida, que é o acolhimento da clarificação da ordem, a única norma conflituante do quadro comparativo é redações que são propostas em alternativa do PSD a 12A e a nossa 12A, na medida em que nós incluímos aquela clarificação da sugerida
mas
pela ordem.
Se ficar para essa, nós abstemos-nos nesta.
Pergunto se podemos votar o conjunto dos artigos.
Com exceção destes que têm que ser autonomizados.
Sim.
Mas estes dois também podem ser votados em conjunto.
Portanto, vamos votar o 112B da proposta do PSD e o artigo 21. A eliminação do artigo 21 proposta no projeto do PSD.
A aprovação disso importaria a discussão do 21.
Portanto,
vamos votar a proposta do PSD do aditamento de um 112B ao Código Penal.
Não. Sim, sim.
Certo. Sr. Deputado Marcos Guedes, faça favor.
Só fazer uma pergunta ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, ainda sobre esta questão. Não, não é questão substantiva, como já percebemos, que está em causa. É mais a questão sistémica, portanto, sistematização. A questão que eu queria colocar é, este artigo 112B remete para o 112A, que é uma proposta da própria proposta de lei e que é a inscrição do novo artigo no Código Penal, quer dizer, o que eu não consigo perceber é porque é que acham bem a inclusão do 112A no Código Penal e o 112B que remete para o 112A não tenha que ficar no Código Penal. Não consigo perceber esse distingue.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marques Guedes.
Porque eu conseguiria perceber em abstrato se me dissesse que o 112A também não devia estar no Código Penal. Agora, a proposta de lei propõe o 112A. E bem, o 112B reporta para o 112A e deve ficar fora do Código Penal? Não percebo. Não percebo a argumentação, com toda a franqueza.
Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, pode esclarecer?
Posso esclarecer, reiterando a nossa expressão. É que, de facto, não há nenhuma objeção que, de cariz substantivo, repito, é uma questão de coerência sistemática, portanto, aí teremos as nossas divergências, no sentido em que, no Código Penal 112A, se refere ao pagamento de valor declarado perdido a favor do Estado, e, portanto, nos dois números em que se desdobra. Já o artigo 21, tendendo à sua natureza, eu diria quase exclusivamente processual, não tem nada de substantivo, é uma norma totalmente adjetiva, por questões de coerência sistémica, achamos que faz mais sentido estar fora do Código Penal do que dentro. Portanto, é uma opção, claro que não morrerá ninguém, nem ocorrerá nenhuma desgraça para a República se isso não suceder. Agora, não, se pudermos alterar o menor número possível do Código Penal, não importando para ele normas adjetivas, entendemos que é uma solução mais apropriada. Portanto,
Sr. Deputado Marques Guedes, está esclarecido?
Só um parênteses. Também, só em complemento, e eventualmente com esse argumento se referirá. No artigo 21 se faz a referência, para além do Código Penal, à perda de determinado ao abrigo, o número 2, ou a linha B, perdão. Referência ao artigo 12 da Lei 5/2002. E, portanto, no Código Penal não deve haver referências a leis extravagantes? Penso que todos concordarão que, em termos de sistémica, é o ideal. Portanto, isto é uma norma adjetiva, repugnar-me-ia ver no Código Penal uma referência expressa para uma lei extravagante, como é a Lei 5/2002. E, portanto, concordando na substância, repito, não há alterações de maior, penso que, em termos formais, fará mais sentido estar como está no artigo 21º desta lei e não no novo artigo do Código Penal.
Sr. Deputado José Silvano.
É só para dizer que, respeitando o raciocínio do deputado Neto Brandão, dizer que nós não fazemos nenhuma referência ao artigo 21, nem ao processo. Fazemos é uma referência específica àquilo que está aqui, que é já do Código Penal. O resto é uma interpretação que ele está a fazer, mas que nós não transpusemos para aqui, nem quisemos lá consagrar. Agora, evidente, se a diferença e se isso não sai, é melhor passar à votação. Nós também não estamos de acordo com essa situação.
Portanto, vamos votar o artigo, a proposta de alteração do PSD, relativamente ao artigo 112B, quem vota contra? Quem se abstém? É o 112B, portanto, quem se abstém? Quem vota a favor? Não foi aprovada, foi rejeitada com os votos do PS, Bloco de Esquerda e PC, a abstenção dos restantes partidos. Vamos então votar
o 12A agora.
Antes de votar
o 12A,
antes de votar o 12A, só para dizer ao deputado Neto Brandão que isto é a transposição de uma diretiva. E eles retiraram, na proposta do PS, retiram de lá a palavra rastreio. E se é uma transposição diretiva, deve constar rastreio conforme está, para identificação e rastreio. Uhum. Portanto, essa questão que o PS retirou. Sim, não é isso, mas a proposta da alteração do PS retira o rastreio.
No 12A.
Página 10, não é?
E, portanto, se é uma transposição diretiva, deve constar identificação e rastreio. Do património incongruente. Pronto. Sim, exatamente.
Certo, certo.
Sim, pronto, mas estou a dizer, mas nessa...
Doze A.
Património incongruente, tem que pôr DEI para identificação e rastreio, que é conforme está. Na vossa proposta só tem, tiraram-lhe o rastreio.
Esqueceram.
É. Pode-se aditar no...
Muito obrigado. Estamos então, senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de votar o artigo 12A da proposta de alteração do Partido Socialista, onde se deve dar por inclusa a palavra rastreio. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. Portanto, isto prejudica a votação dos dois. Deputado José Silvano, relativamente ao número 7 da proposta do PS, onde tinha feito a observação relativa à menção ao juiz... Voltas à parte?
Chegamos a acordo, só queremos explicitar isso, que talvez não fosse necessário, mas não temos nada a opor.
Muito bem, portanto vamos votar... Propostas do PSD e do PS, certo. Portanto, vamos então votar em conjunto as propostas de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. E passamos então a esta. Qual a questão? Sim, todas. Todas as demais do PS. É só isso que está em falta. Podemos então votar em conjunto, portanto vou pôr à votação todas as demais propostas do grupo parlamentar do PS. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. E portanto estamos agora em condições de votar o restante articulado da proposta original que não foi objeto de alterações. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E com isto passamos à linha, enfim, temos uma audição, salvo erro, às 11 horas.
Nós só temos aqui, tem mesmo prazo, são esta apresentação destes relatórios, tem mesmo ser entregues à CAI, com licença.
Pois é,
Sr. Presidente, o Sr. Deputado José Silvano, peço desculpa, só uma questão, que é totalmente irrelevante, do ponto de vista substantivo, mas já aqui o PS e o PSD têm uma proposta diferente da republicação do anexo. Não, não é. É que no número 1 do PS fala da Lei 5/2002 e depois no número 2 a 45/2011, seguiu a ordem cronológica e o PS pôs ao contrário. Portanto, ok, estou só a dizer é que apercebi-me que está aqui em planificado PS. Pronto, ok. É igual.
Ora bom, portanto, vamos. Bom, vamos deixar as restantes alíneas do ponto 5. Foi? Ah, era só esta que faltava do 5.
Só isto. Relatório final da petição que já tinha sido.
Quais são as questões?
A única questão que é que tem prazo para hoje, eu não percebo.
Então, vamos fazer uma alteração à ordem de trabalho, à ordem de trabalhos por causa dos prazos. Iremos entrar então no ponto 7, a apreciação e votação de relatórios sobre iniciativas europeias, designadamente o pacote sobre proteção de dados. Convidava então a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta o adiantar da hora e, conforme já referi, a circunstância destes quatro parceiros terem que ser votados obrigatoriamente durante o dia de hoje para depois serem remetidos para a Comissão de Assuntos Europeus, vou tentar fazer uma grande resenha do que consta nestes quatro parceiros para dizer que estamos perante duas uma grande resenha. Estamos perante duas comunicações e duas propostas de regulamento do Parlamento Europeu que se inserem numa estratégia mais alargada do mercado único digital da União Europeia, num pacote legislativo que visa inclusivamente a harmonização de normas sobre a proteção de dados pessoais tratados pelas instituições da União Europeia. Em relação à primeira comissão, a primeira comunicação, construir uma economia europeia de dados para efeitos de análise e elaboração do presente relatório, é feito aqui um conjunto alargado de considerandos em relação ao que se pretende com esta comunicação, que visa a adaptação do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados a partir de maio de 2018. E que implementa diversas medidas como a livre circulação de dados, o acesso e transferência também de dados, e para dizer que analisada esta comunicação propõe-se o acompanhamento atento desta iniciativa e deverá o presente relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Em relação à outra comunicação da Comissão, que prevê o intercâmbio e a proteção de dados pessoais num mundo globalizado para efeitos também da análise e elaboração do presente relatório, referir também esta comunicação sincera na estratégia, como referido, do mercado do digital, prevê a harmonização e a simplificação do enquadramento jurídico que torna o exercício das atividades das empresas da União Europeia, nacionais e estrangeiras, mais fácil e menos complexo. E também, ao resumir, dizer que se propõe o acompanhamento da implementação da reforma do Regulamento Geral da Proteção de Dados e da Diretiva de Cooperação Policial, em especial no que concerne ao reexame das decisões de adequação, devendo também a presente comunicação ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Em relação às duas propostas de regulamento do Parlamento Europeu, a primeira diz respeito à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições, órgãos, organismos e agências da União, à livre circulação desses dados e prevê a revogação do Regulamento de 2001. Analisada esta proposta e no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, que era o que aqui diz, que aqui nos incumbe a verificar, consideramos que este princípio está respeitado e ao estabelecer-se que o princípio de todas as pessoas têm direito à proteção de dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Assim sendo, propõe-se que faça a matéria em causa o acompanhamento desta proposta de diretiva, porque a diretiva, como já referi, respeita o princípio da subsidiariedade e remete-se a presente proposta de parecer para a Comissão de Assuntos Europeus. Por fim, em relação à última proposta de regulamento do Parlamento Europeu, que diz respeito à vida privada e à proteção de dados pessoais nas comunicações eletrónicas, que também revoga a diretiva, uma diretiva comunitária de 2002, e na análise que fazemos, concluímos também que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e, como tal, a matéria deve ser acompanhada pela presente Comissão e deve ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. É esta a grande resenha que me incumbe aqui dizer, sendo que, certo que, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler na íntegra os quatro relatórios e, portanto, remetia com mais pormenor para a leitura dos relatórios que estão em anexo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Pergunto se há algum comentário ou observação da parte das senhoras e dos senhores deputados. Não havendo, vou então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado. Ai, perdão. Está aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Abrim, faça favor.
Não tenho qualquer intuito político e, portanto, que não se veja no que eu vou dizer alguma coisa que possa ser o demorar à audição da Sra. Ministra. Mas o ponto 6 já foi discutido. Penso que podemos...
Não estava a gravar, perdão. Íamos então passar de imediato ao ponto 6 e vou submeter a votação os relatórios finais que foram submetidos e debatidos na semana passada da responsabilidade do deputado José Silvano sobre as leis eleitorais relativas aos portugueses residentes no estrangeiro, de que todos bem se recordam. Quem? Não, foi adiado para hoje. No início da reunião de hoje?
Os projetos estão a aparecer.
Ponto 6, ponto 6. Podemos? Sr. Deputado Filipe Neto Brandão autoriza que submeta à votação. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E havia ainda o parecer da ética. Sr. Deputado Marcos Guedes, penso que é muito rápido.
Sr. Presidente, conforme tem sido prática nesta comissão, o parecer foi aprovado por unanimidade na subcomissão e, a menos que algum senhor deputado solicite a sua apresentação, a prática que tem sido aqui é apenas procedermos à votação para confirmar a votação, a menos que algum senhor deputado solicite esclarecimentos.
Muito obrigado. Senhor deputado Sr. Anastácio.
Eu elaborei o parecer, portanto o parecer foi distribuído, portanto, mas tem sido de facto esta a prática e da minha parte não faço questão de fazer nenhuma apresentação em concreto do parecer, mas se houver algum esclarecimento terei todo o gosto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Portanto, estamos agora em condições de passar à votação. Quem vota, portanto, votação do parecer relativo ao levantamento de imunidade parlamentar da Sra. Deputada Joana Fernanda Ferreira Lima. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E com isto ficam adiados os pontos 8 e o ponto 10 relativo à aprovação de datas e então íamos passar de imediato à audição da Sra. Ministra da Justiça.